Deixa eu chamar a atenção aqui, porque nós fizemos a resenha meio-dia. Sim. E eu fico atento a tudo, né? Aquilo que acontece e no momento, a gente já pode antecipar, antecipa. Quando eu disse que surgiu um processo urgente, extraordinário, é porque até meio-dia de hoje não tinha nada disso. Surgiu hoje à tarde. O Vitória acaba de convocar uma reunião do Conselho Deliberativo em caráter extraordinário. É bom lembrar que já existe uma reunião ordinária marcada para o dia 16 de dezembro. Aí vão ser discutidos, além daqueles assuntos já pautados, outros assuntos, reunião ordinária. Então, vai acontecer de tudo. Essa aqui é uma reunião extraordinária. É só para um assunto, exclusivamente para deliberar sobre um assunto. Esse assunto, preste atenção, viu, torcedor? Preste atenção aí. Esse assunto a ser deliberado, segundo diz aqui, a convocação extraordinária que saiu há pouco do Vitória, ele traz aqui o item 1, o primeiro item, e é o principal, submeter ao Conselho Deliberativo para apreciação e deliberação, solicitação do Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória sobre antecipação de recursos. 2 é o que ocorria mais sobre esse assunto. Ou seja, nesse exato momento, o presidente do clube está pedindo autorização. Aliás, isso é um fato novo, viu? Fato novo agora, porque isso não existia antes. O pessoal dizia, vou fazer e acabou mesmo, depois entrava. E agora não, a situação parece que mudou. Teve aquela reunião na segunda-feira dos cardeais que eu tentei apurar, mas não, foi tudo bem. Eu vou dar uma notícia daqui a pouco, que eu acho que ela também advém daí, né? Essa reunião dos cardeais. Recentemente, ainda quando estava suspenso o atual presidente, o vice-presidente esteve lá em Brasília. Outros presidentes também tiveram, né? Mas conversaram com o Caboclo. E não sei se em função disso, eu estou apenas fazendo uma cobração aqui. Mas, enfim, essa convocação extraordinária do Conselho para o dia 26, semana que vem, dia 26, 18 horas, em primeira convocação, é justamente para submeter ao Conselho Deliberativo para apreciação e deliberação de solicitação do Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória sobre antecipação de recursos. Ou seja, o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, está tentando solicitar recursos, antecipar recursos urgentes para esse ano ainda, e isso, claro, essa demanda é antes da outra reunião, que não tem nem como esperar, coisa urgente. E aí, o que é que a gente pode dizer? Bom, o presidente, ele tem lá ele tem lá o livre-arbítrio, enfim, ele tem um valor estimado que ele pode perfeitamente antecipar sem precisar a quiescência do Conselho Deliberativo, né? Existe um valor assim que ele pode fazer, não tem nenhum problema. Mas me parece que para convocar o Conselho Deliberativo para dar essa quiescência, dar essa autorização para o presidente do Conselho Diretor, nós devemos estar falando aí de um valor alto, um valor alto para fazer seguramente frente, imagino eu, a despesas pontuais, né, do clube, né, salários, 13º desse ano, deve ser para isso aí esse dinheiro. O fato é que já está convocada essa reunião, agora há pouco saiu, e vai ser no dia 26. Eu suponho que esse dinheiro daí deve vir diretamente da televisão. E não deve ser dinheiro pouco, não, né? Para pedir uma autorização, estou imaginando que isso deva ser entre 4 a 6 milhões de reais. Então, provavelmente 50%, não sei qual vai ser a receita, mas a antecipação talvez muito próximo daquilo que o Vitória vai receber do clube, né, no ano que vem, da TV, no ano que vem, ano 21, né? Então, deve ser por aí, é urgente, e aí depois a gente vai estar acompanhando isso, minha gente, porque esse ano, se não me recordo, o Conselho aprovou o orçamento de 45 milhões. Nós já estamos no dia 20, basicamente, 19, 20 de novembro, e eu não sei se chegou a isso, acho que não chegou, deve ter chegado aí sei lá, 25 milhões, não sei, 28 milhões, mas não chegou a 45 milhões. Aí tudo bem, entende-se que teve receita de, não estava previsto, de bilheteria. Vitória perdeu a partir de março para cá essa receita de bilheteria, ficou sem receber dinheiro, né? Era pouco, mas eram 5, 6 mil torcedores em todo jogo que estava pagando ingresso, né? E esse ingresso salvava muita coisa. Era pouco, mas era um pouco que ajudava muito ao Vitória. Vitória perdeu também receita de sócios, chegou a bater aí quase 14 mil e hoje está pouco mais de 8 mil sócios, então caiu também bastante essa receita. Enfim, os próprios patrocínios, parece que o Vitória conseguiu esse ano alguns novos patrocínios, mas esses patrocínios, segundo eu soube, eles são basicamente vinculados para pagar dívida, né? Dívida com o clube argentino, com o jogador argentino, basicamente é para isso. Então é muito pouco dinheiro no clube, porque realmente o ano não foi melhor do que o ano passado, e o ano que vem talvez não seja melhor do que esse ano, porque seguramente, a menos que caia um raio aí e altere tudo que a gente está imaginando aqui, o Vitória vai continuar com a mesma receita, já que deve continuar pelo andar da carruagem na Série B, né? Existe a possibilidade de acesso para a Série A? Existe, matematicamente, mas isso é muito remoto. E a gente fala a verdade aqui na Transamérica para o torcedor. Por mais que a gente torça, por mais que goste, por mais que valorize, e é papel nosso trabalhar em cima disso, mas é pouco provável que o Vitória chegue na Série A, então a receita deve ser isso aí, talvez um pouquinho melhor, ou a menos que aconteça um outro sistema de administração que possibilite trazer mais recursos. Mas, de fato, a situação não é boa, mas nesse apagar das luzes aí, já está surgindo alguma coisa boa. Os conselheiros, por certo, devem aprovar essa suplementação de receita, essa antecipação de receita feita pelo presidente Paulo Carneiro. Aliás, amanhã é dia de jogo no Barradão, às 4h30, e é notícia boa para os atletas também. Segundo eu soube, hoje saiu din-din para todo mundo, né? Folhinha já foi paga lá, todo mundo recebeu, soube que já entregou o salário, imagem, tudo. Então amanhã é para ver o voador em campo, o leão voador, né? Leão voador, todo mundo sorrindo, dizendo amém, 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 e tentar atravessar a ponte. Falando na ponte, saindo desse processo aqui de bastidores, indo para a ponte, o Vitória mantém um tabu, pelo menos até ontem, deve manter amanhã, o tabu de nunca ter perdido para Ponte Preta na Série B. Nunca ter perdido na Ponte Preta, para a Ponte Preta na Série B. Vem de um jogo positivo, de uma vitória positiva, de goleada, 3-0, depois de 9 jogos sem vencer. Os ânimos foram outros. Teve a semana inteira para trabalhar e trabalhou muito essa semana. O técnico disse, e daqui a pouco a gente vai reproduzir a matéria com ele, mas foi uma semana muito boa. Uma semana que ele gostou muito do que ele viu, do que ele mostrou, do que ele começou com os jogadores. Então vem com astral bom. Tempo para treinar que não vai ter mais daqui para frente. Todo mundo com dinheiro no bolso, né? E a facilidade de fazer a segunda partida em casa contra um time que o Vitória mantém um tabu. Então amanhã é de desfilar, teoricamente, em tese, mais 3 pontos dentro do processo. Será que é isso mesmo? Então vamos ouvir aqui o técnico Eduardo Barroca.
É muito importante para a gente ter a possibilidade de ter o número de jogadores à disposição, não só pela manutenção do grupo que está à disposição, como pela competição interna, que eu valorizo muito. Então a gente tem alguns jogadores aí voltando de lesão. Todos sabem que a gente vai entrar numa sequência muito difícil, de muitos jogos, em curto período de tempo. Quanto mais jogadores de melhor qualidade a gente tiver para enriquecer essa competição interna da gente, melhor. A tendência é a manutenção, porque a gente fez uma boa partida, vencemos, e é uma tendência que a gente mantém para esse jogo contra a Ponte Preta.
Pergunta se você vai mudar um esquema tático para enfrentar a equipe da Ponte Preta.
Não vou mudar o esquema tático. Eu acredito que o que fizemos no jogo contra o Figueirense nos dá um balizamento de potencial de crescimento da gente na competição. Como falei anteriormente, a tendência é que a gente mantenha a equipe, a tendência é que a gente siga nessa linha de como foi no jogo contra o Figueirense.
nesse momento é rotina do time? As contratações, ele pergunta, para por aí ou você tem mais jogadores?
Chegaram bem, foram bem recebidos todos os jogadores, estão se adaptando bem rapidamente ao clube e se dedicando para poder corresponder. Eu valorizo muito o grupo, acho que a gente tem aqui jogadores de boa qualidade, e toda vez que a gente tiver a possibilidade de trazer um jogador para enriquecer a nossa competição interna, isso com certeza vai fazer bem ao Vitória. Então, estou bastante satisfeito com a chegada do Friso do Thiago.
E se você acredita que ele está preparado para a melhor ofensiva da equipe?
Não, acho que o que melhorou a equipe ofensivamente, especialmente no último jogo, foi a entrega coletiva. Acho que coletivamente a gente trabalhou muito bem, a gente fez os gols cedos, a gente criou muitas oportunidades, expressionou muito bem a equipe do Figueirense. Então, coletivamente, a nossa equipe fez uma partida muito boa. A gente ainda tem muita coisa para crescer, para melhorar, mesmo estando no final da temporada. Então, o duelo individual, o crescimento individual dos jogadores contribui a crescer. A gente tem jogadores aí com possibilidade de retornar de departamento médico, mas o que vai fazer a gente jogar bem é a entrega dos jogadores e um jogo coletivo forte.
Henrique Pinto, da Transamérica FM, com essa nova formação que você viu na Vitória e com a semana cheia que você teve, está vendo um time eficiente e capaz de bater a Ponte Preta amanhã?
Um jogo muito difícil, uma equipe que está brigando quase para o campeonato todo próximo ao G4. Um treinador extremamente experiente, um treinador bom, vitorioso. Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente precisa ficar à frente do adversário com coragem, com personalidade, porque a gente também tem ambições na competição. Então a gente tentar, mas saber que a gente está aqui para fazer o nosso melhor e buscar o ponto.
Você falava da necessidade e da confiança do Apolo. Qual foi o impacto psicológico da galera em cima da equipe do Figueirense? O que é a produção de efeito para o time do Figueirense?
Essa pergunta é muito boa. Realmente, a gente estava numa necessidade muito grande de uma vitória para quebrar a sequência, para trazer confiança, e uma vitória do jeito que foi contra o Figueirense, jogando muito bem, fazendo os gols, não sofrendo gols, jogadores individualmente muito bem, isso realmente traz uma confiança. Nossa semana de trabalho foi muito boa, todos trabalharam no nível virtual, também foi importante para recuperar os jogadores fisicamente, porque agora a gente vai entrar numa sequência muito forte, a gente espera começar essa sequência contra a Ponte Preta com uma vitória.
E perdeu, o que está faltando para a Vitória encarar uma sequência de triunfos?
Esse jogo é muito importante para a gente, o Vitória no ano só conseguiu ganhar duas vezes seguidas, uma vez. Então é uma oportunidade para a gente ganhar dois jogos seguidos e aumentar a confiança, como a gente falou anteriormente, e buscar esses resultados, essa performance em sequência para que a gente brigue por objetivos mais claros no decorrer do campeonato.
Bom, a gente já tinha antecipado meio-dia pelo andar da carruagem e até pelos jogadores que foram relacionados, que a tendência natural seria o técnico aproveitar e repetir a escalação, que poucas vezes nesse ano aconteceu, inclusive com Pivete, né? E agora o técnico Barroca, parabéns, viu? Foi direto ao assunto aqui, não fugiu de nada, abriu o verbo e vai repetir o time sim. Já disse aí, não com essas palavras, mas a tendência é repetir o que está acontecendo, então vai repetir o time com Ronaldo, Léo, Wallace, Maurício Ramos e Rafael Carioca, Guilherme Rede, Matheus Friso, Fernando Neto, Vico, Léo Ceará e Thiago Lopes. É esse time que deve começar jogando amanhã às 16h30 no Barradão, buscando a segunda vitória consecutiva e batendo, claro, a Ponte Preta dentro do Barradão. Essa é a expectativa, tudo armado, cenário posto e um cenário dessa semana extremamente positivo. Falar na Ponte, a Ponte, antes de embarcar para Salvador, teve um problema lá com o Marcelo. Marcelo, que é atacante, referência até da equipe, procurou o departamento médico e disse, olha, a coisa está complicada aqui, eu estou com febre, estou gripado e tal, tal, ou seja, sintomas de Covid-19. Claro que o time só vai confirmar a doença, uhum. Em qualquer caso, isso vale até para a gente, quando você vai lá e dá o diagnóstico, que é confirmado o diagnóstico. Quando você faz exames, né? Como não tinha feito ainda, é suspeita de Covid-19. Portanto, o Marcelo não vem para cá. Mas o outro Marcelo, que é o técnico, que o Barroca acabou de falar aí, técnico experiente, é o Marcelo Oliveira. Foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, tem uma história, um currículo enorme dentro do futebol brasileiro, e ele pensa em colocar, claro, dois volantes aí, inclusive o Dauan, que estava suspenso, né, no lugar de João Paulo, e que chegou, acabou de chegar agora, estava indo para Fortaleza. Enfim, vai ter a entrada de volta do Matheus Peixoto, né, o Orobó está lesionado, então entra o Matheus Peixoto. Ele tem apenas uma dúvida na frente entre o Guilherme Pato, o titular do último jogo, e o meia Luan Dias. É bom lembrar que a Ponte vem de um empate contra o Brasil. O Brasil de Pelotas, aquele mesmo que empatou com Vitória no Barradão, também empatou com a Ponte. É provável também que a equipe da Ponte já esteja definida e vai ter dois jogadores que passaram aqui pelo Vitória. Lembra de Apodi? É Apodi, que inclusive está fazendo muitos gols na Ponte, e Juan Renato. Na volta, eu confirmo o provável equipe do Vitória, provável equipe da Ponte Preta, enfim, outras notícias dos bastidores de campo que ocorreram no dia de hoje. Mas a boa notícia pro pessoal da Toca, aí galera, dinheiro entrou na conta, todo mundo feliz!